and every shadow filled up with doubt. I don't know who you think you are, but before the night is through, I wanna do bad things with you.
Salve galera, Fábio Drummond da Mr. Trip na área de novo aqui com mais um Mr. Trip entrevista com essa galera aí que tá fazendo acontecer no underground. Hoje eu tenho aqui para mim, para o meu privilégio, Bruno Leirosa, o grande compositor, fundador, o cara que idealizou toda a trajetória da banda Mocambo. Para quem ainda não tá ligado aí, a Mocambo tá lá nas plataformas de streaming, não é isso, Brunão? Estamos aqui
falando, é isso aí,
mexendo em várias questões. Aí é isso, a gente se embola. Então hoje a gente tem Bruno Leirosa aqui com a gente. Esse programa é um patrocínio, né? Um apoio da galera lá da Rock Barbearia, meus parceiros lá que estão apoiando aí esse trabalho que a gente faz com podcast. Segue o Frequência Mr. Trip, está em todas as plataformas de streaming. Todo sábado uma entrevista com alguém que está fazendo acontecer pelo underground. E aí, Brunão, fala para mim, como é que tá a vida, cara?
Fala, Fábio, beleza, cara? Primeiro, valeu o convite aí, pô. Participar desse programa, que eu já sou ouvinte, né? Vai ficar antenado aí, né? Ficar antenado aí em tudo que tá rolando no cenário, sou muito interessado. Um salve aí pra galera da Mr. Trip.
Isso aí.
Os ouvintes, todo mundo. Cara, estamos aqui nessa vida de clausura, né, bicho? Necessária pra caramba.
Pois é, né?
Nesse momento aí, assim, tá durando mais do que eu acho que qualquer um poderia imaginar, né, assim. Uhum. E, enfim, no Brasil talvez dure um pouquinho mais.
É.
Não quero entrar muito nessa.
Sabe o que eu lembrei, cara? É que o último show que a gente fez, que a Mr. Trip fez, antes da pandemia, né, engrenar, ser decretado e tal, foi com a Mocambo, né? Lá no Duck Walk,
foi,
lembra?
Foi, cara. Foi, nosso último evento foi com a Mr. Trip.
É, né?
Foi lá no Duck Walk, foi uma semana antes, mais ou menos. Já tava um zum-zum-zum de que ia fechar tudo e de que já tínhamos aí o primeiro caso no Brasil confirmado.
Uhum.
Tanto que a gente tinha duas sextas, né? Duas datas no Duck Walk e uma caiu até. A Sim. segunda caiu. A gente... Pois é, foi mal sabíamos, mas era o nosso show de despedida por muito tempo, né?
Pois é, isso foi no dia 13 de março. Já tem mais de um ano que a gente não consegue trabalhar da forma que deveria, né? Que a gente poderia fazer, mas eu totalmente entendo também. Eu acho que nesse meio tempo a gente se reinventou, né? Não é à toa que eu tô aqui com o podcast, ele surgiu no meio da pandemia. E nesse meio tempo, o que a Mocambo vem fazendo? O que tu vem fazendo? Tá compondo? Como é que tá? Tu participou de alguns festivais online, né? Que eu tive vendo lá.
Sim, sim.
E aí, como é que tá a situação?
É, cara, aproveitando o gancho do que você falou, sem querer romantizar sofrimento, né, porque essa situação toda é muito sofrida, mas assim, a gente acaba tendo que arrumar saídas, né, uma delas, e é talvez a mais óbvia, tenha sido escrever pra caralho, assim.
Sim.
Eu já sou compositor há um tempo, né, mas de pouco tempo que eu tenho coragem de abrir a boca pra falar que eu sou compositor, assim, boca cheia, né, porque vivo no mesmo tempo que Gilberto Gil, uhum. Caetano Veloso, Mosca, e esses caras uhum. são compositores, e eu me colocar no mesmo, né? na mesma profissão é uma responsa, mas assim, é isso. É o que sou, escrevo canções, né? Então escrevi muito, cara, até pra dar vazão aí de, pô, você tá longe de tudo, eu fiquei longe do meu filho 3 meses,
uhum.
Longe dos amigos, tem amigos que eu não vejo há mais de ano, enfim. E isso tudo, né, a minha maneira de colocar isso pra fora foi escrevendo muito.
Legal.
E o jeito, assim, de matar um pouquinho a saudade de tocar pra algum outro ser humano,
uhum.
Foi fazendo essas lives,
uhum.
Tanto de festivais, a gente tocou em festivais grandes como o Fica em Casa.
Sim.
Que, pô, uma iniciativa que começou, na verdade, em Portugal, né?
Uhum.
E foi você até que arrumou esse contato pra gente.
Pois
colocou
é.
A gente em contato com a galera do Fica em Casa. E foi muito legal, cara. Toquei no mesmo dia aí que um monte de de artistas, The Badios tocou também.
Sim, sim. Tinha muita gente galera... boa nesse festival aí. Muita gente maneira.
Sim, sim. Eu lembro que foi até agora, que eu vou... vamos perdoar a falha, esqueci o nome da menina, mas foi uma VJ da MTV até que apresentou o show da Bucamo e tal. E foi logo no início da pandemia, né, cara?
Se não me engano, foi a Persson. Se não me engano, foi a Persson, né? O Mariana Persson, não é isso?
Marina Persson.
Marina Persson. Foi a Marina Persson que apresentou.
E foi um negócio, pô, cara, que honra, né? Bicho, Marina Persson é a figura da minha vida desde a minha adolescência.
Vendo sim, sim.
Me imaginar agora, com 30 e poucos anos, aí com ela anunciando um show meu, foi um negócio que, assim, nem nos meus sonhos mais...
Ah, bacana, né, Brunão? Assim, a música traz, assim, certas conquistas a curto prazo e outras, sim, assim, cara, que a gente se mantém aí correndo atrás, né? Eu falo isso sem ser músico, mas, pô, a música foi, o rock and roll foi algo que quando eu resolvi tocar ele como forma de vida, se eu não tivesse ele, eu não saberia o que eu ia fazer. Lógico que a gente consegue reinventar, né? A gente se cria.
Claro.
Mas, pô, cara, eu consegui... tá me arrumando nesse ensejo, sem ser músico, e pô, ter uma certa, assim, um certo respeito da galera aí do underground e tal, em função das coisas que a gente acaba fazendo, né? E, pô, cara, eu fico acompanhando aqui, eu vi que a Mocambo lançou o primeiro material dela, e eu sei da luta que é, porque o Bruno é um desses músicos altamente competentes, dentre tantos que a gente tem no Rio de Janeiro hoje, por isso até que é uma banda que eu ajudo realmente, por acreditar no trabalho da Mocambo. Eu sempre falei isso pro Bruno. Eu acredito, se eu puder indicar, que por falar nisso, você agora tá, Mocambo tá lá na última etapa, no voto popular da entrada pro Toca Que Eu Te Escuto, da minha amiga
Entramos
Cris
hoje.
Mota, não é isso?
Entramos hoje, cara.
Que maravilha, hein?
Melhor que a entrevista tá vindo no dia que veio a boa notícia, veio a boa nova aí, de que a gente... foi selecionado, estão participando do Toca Que Eu Te Escuto, baita festival de música autoral, que é raro e o que eu gosto muito, porque eu sempre acreditei muito, né? A gente se conheceu aí na noite, eu tocando também com outros projetos, né? Uhum. Mas de cover e tal, mas eu sempre falei pra você, a gente sempre conversou, eu falei, cara, eu acho que o autoral é onde a gente toca o barco pra frente, né, cara?
Uhum.
A gente, não vou entrar aqui no mérito se é bom, se é ruim, enfim, mas eu acho que todo mundo que faz música autoral contribui para que a música continue existindo, porque senão você só ficar revisitando clássicos. Eu adoro os clássicos, mas assim, a gente precisa criar coisa nova. Senão não tinha, né? Se todo mundo tocasse só o João Gilberto, não tinha nascido o Barão Vermelho.
Com certeza.
Né? Então, cara, a gente vai procurando explorar muito esse lado do autoral, né? A Mocambo, a gente faz releituras também de outros clássicos, até para tornar o show mais dinâmico com a galera.
Sim.
E uma forma de homenagear os artistas que a gente sofre influência, né?
Uhum.
Mas a gente coloca muita coisa autoral nossa, assim, para mostrar e falar, ó, é isso, a gente produz, né?
Uhum.
E foi um grande prazer entrar pro Toca Que Eu Te Escuto, ao lado de nomes incríveis. Tô seguindo todos os artistas já da edição.
Uhum. Uhum.
Quero ver se a gente arma alguma coisa. Isso aí já tô dando até spoiler. Ver se eu faço, sei lá, bato papo em live com essa galera, porque eu acho que é isso, cara. A gente tem que... acho que hoje não cabe ser só músico, sacou? Principalmente o cara, sim, que é independente.
Sim.
Acho que cabe muito, o cara tem que ser, sobretudo, um agitador cultural.
Sim,
não precisa,
sim,
ser produtor, como você, como tem tantos aí de ofício, mas, pô, você sabe, essas datas mesmo que a gente fez lá no Duck Walk, eu falei, pô, Fábio, vamos fazer uma folk fest, cara, vamos fazer
isso.
Um negócio, você tinha as datas e tal.
Uhum.
Então eu sou um cara que eu tô o tempo todo pensando, cara, o que eu posso fazer, o que pode rolar. E aí, nesses tempos que a gente tá fechado em casa, né? Então, mano, não sei se dá tempo, tem uma história curiosa. Eu tenho no meu quarto aqui um guarda-roupa embutido, que, tipo, por um lado é um móvel maneiro, mas assim, guarda-roupa embutido, quem tem sabe que é aquela parada, você não pode trocar de armário, né?
Uhum.
Não pode mudar de lugar, tá sempre...
Eu já vi algumas lives você dentro do armário lá, fazendo o som e
pois
tal.
Pois é. Nessa época de pandemia, o que eu fiz? Eu falei, eu não preciso de tanto armário, né, cara? Uhum. É um armário de casal, eu sou solteiro. Eu peguei metade dele e transformei ele num nano estúdio, assim, sacou?
Uhum.
Fiz um tratamentozinho acústico, botei uns enfeites e também serve de cenário para as lives.
Uhum. Então, ficou bem maneiro. Ficou bem maneiro.
Chamou ele carinhosamente de Nárnia. Nárnia. Dentro do armário. E aí, daqui, cara, isso foi tudo um grande estímulo, né, cara? Tipo, isso começou aí junto com o isolamento. Aí a gente vai tendo ideia, né, cara?
Na verdade, só pra gente criar uma linha aqui de cronologia, eu conheci o Brunão. Uhum. O Brunão participava de um projeto do Barão Vermelho, muito bacana, muito maneiro, a banda Carne Crua. O Brunão era o guitarrista da banda, foi quando eu conheci o Bruno pela primeira vez e tal. E sempre, o Bruno sempre falou nessa onda e tal, sempre trocou essa ideia do autoral, como ele ilustrou aí. E o Bruno sempre foi esse cara guerreiro com a Mocambo. Ele sempre teve a ideia dele, os sons dele, o que ele queria escrever. E ele sempre correu atrás, gerou o recurso para ele conseguir gravar os clipes e gravar as faixas. E se não, eu já ouvi em off umas 5 faixas gravadas. É isso que você tem de acervo hoje, Bruno, da Mocambo? São 5 gravadas já?
Por baixo, sim, para começo de conversa. Sim. Então, a gente lançou 2, né?
Sim, sim.
Uma em julho do ano passado, depois em dezembro, que foi Não Consigo Respirar e Amor e Drama. Uhum. E a gente está com algumas, a gente resolveu estrategicamente mesmo. Eu tinha gravado um EP e a gente resolveu lançar ele faixa a faixa, por single. Até porque veio essa onda da pandemia sem a gente poder produzir tanto. Apesar de que Não Consigo Respirar, foi a primeira que a gente lançou, curiosamente, ela foi inteira produzida na pandemia, cara, e à distância. Uhum. Isso é uma curiosidade bacana, com um grande produtor amigo meu, Berto Abreu. Ele tem o estúdio dele lá, o Ninho da Cambaxirra, da onde saem as nossas maluquices. E a gente gravou essa inteira, eu gravei as coisas daqui, eu tenho um equipamentozinho também de gravar, porque acho que todo músico hoje em dia também precisa ser um pouquinho produtor nesse sentido. Uhum. E gravando, mandando pra ele, e ele foi mixando e tal, e a música nasceu. Era uma música que precisava nascer naquele momento, ela furou fila até de outros lançamentos, porque ela trata, né, das consequências aí do racismo, das coisas, e culminando com a morte do George Floyd na época, então ela nasceu a música, a gente falou, cara, a gente tem que botar ela na rua agora. Então a gente já produziu na quarentena mesmo e mandamos. E a gente tem muito lançamento para esse ano, Fábio.
Legal.
Pegando o gancho aí do que você falou, porque a gente ainda tem mais singles para lançar. E a gente segurou para ir lançando single a single. Deve ser um lançamento mais ou menos aí, a média de um por mês. Não é assim certinho, mas um por mês a partir de maio.
Tu tá numa fase de finalizar um clipe aí, não é isso? Tava gravando um clipe e tal, aí medidas ficaram mais restritivas e tal, aí deu uma segurada, foi isso?
Deu uma atrasada, a gente conseguiu, graças a Deus, até fazer os takes de externa que a gente tinha pra fazer, que acabaram ficando mais complicados agora, mas aí agora a gente tá esperando algumas coisinhas aí, técnicas, por conta realmente desse.
E qual é a música que tá saindo nesse clipe aí?
Vai sair o clipe de Amor e Drama. A música saiu, mas não teve o clipe ainda. O clipe deve sair agora em abril.
Eu vou tocar Amor e Drama aqui no programa, né? A gente vai dar uma pausa aí, galera. A gente tá falando Amor e Drama. Inclusive, daqui a pouco, depois o Bruno vai encerrar esse trâmite aqui. Eu vou tocar Amor e Drama, que é a música que vai virar clipe agora. E no final do programa eu toco Eu Não Consigo Respirar, pra galera ficar ligada aí, que tá acompanhando aí. Não foi ainda no Instagram, nas redes, conhecer o trabalho do Brunão. Mas fala, Brunão, aí Maravilha. Não consigo. Aí, Amor e Drama vem agora no clipe. E aí?
Amor e Drama, a gente vai lançar o clipe agora em abril. E aí, a partir de maio, a gente volta a lançar os singles, né? As coisas inéditas. Algumas coisas a gente já deu até spoiler já no Instagram, porque a gente não aguenta e tal. Mas os arranjos todos inéditos. E mais pro finalzinho do ano, já bem no segundo semestre mesmo de 2021, tá pra sair, que já estamos pré-produzindo, que a gente vai fazendo tudo ao mesmo tempo, né, cara? É clipe, lançamento. A gente tá pré-produzindo já um EP. O nome ainda não tá definido, mas é um EP que foi inteiro produzido, composto dentro da quarentena, já à distância. Um grande parceiro de composição que eu tenho, que é o Júnior Abreu, cara que fazia um evento bacanérrimo, que era o Lona Rock Sunday, rolava na Lona de Guadalupe, chegou a rolar na Lona de Bangu, Jacarepaguá, enfim. Maneiro. Um agitador cultural também e compositor. Então a gente foi escrevendo um monte de coisa gente vai lançar agora esse EP com 5 canções que a gente fez durante a quarentena. E ele deve sair mais pro fim do ano, assim. Uhum. Antes, ainda esse ano. Já tá em pré-produção dele.
Legal.
Então, cara, pra galera que quiser ficar, né, gostar do trabalho, quiser acompanhar a gente, esse ano promete. Apesar de ser ainda um ano de clausura, a gente continua trabalhando pra caramba, cara.
É isso aí, eu vou tocar agora aqui Amor e Drama, que é o último lançamento da Mocambo, que você encontra lá no Spotify, no Deezer, nas plataformas, tem lá o canal deles do YouTube, é Mocambo Banda com K, não é isso, Bruno? Mocambo Banda?
Isso aí.
Mocambo Banda.
Arroba Mocambo Banda.
Então, arroba Mocambo Banda. Arroba Mocambo Banda com K. Eu vou tocar agora Amor e Drama e a gente já volta para o próximo bloco aí a gente falar a respeito de como é que está a utilização que o Bruno tem feito, porque o Bruno também, nas horas vagas, é designer gráfico, também trabalha com a questão de gestão de mídias sociais e como é que ele está conseguindo usar as ferramentas sociais aí para conseguir multiplicar a informação da Mocambo, né? Então segura aí, que a gente já volta com vocês aí, Amor e Drama da Mocambo.
Bobagem. Bobagem.
galera, essa aí foi Amor e Drama, da Mocambo, eu aqui com meu amigo Bruno Leirosa, grande compositor, camarada que está aí fazendo acontecer nesse período de pandemia, como muitos aqui, e a gente está aqui com esse programa da Mr. Trip, no nosso podcast, para entrevistar a rapaziada que está fazendo, botando a cara, dizendo o que, que a gente está conseguindo fazer, tentar mudar um pouco dessa ideia, né, Bruno? Que eu acho que é o seguinte, qual é o grande problema que eu vejo hoje com a questão cultural? A gente vive um sucateamento da cultura, não só de agora, a gente estaria sendo injusto se a gente botasse, depositasse tudo aí na conta do que está se acontecendo, o que está acontecendo nesse momento, mas a gente vem sofrendo processos longos, assim. Eu entrevistei o Ives Perini da Black Dog, ele é um dos administradores da Lona Cultural. Ele, a Lona Cultural de Campo Grande é sob responsabilidade da família dele, né? Então ele tem um envolvimento muito grande nisso. Ele estava falando de como já vem sido reduzido o investimento da prefeitura nas lonas, entendeu? Que no governo, no último governo aí, principalmente aí com Marcelo Crivella, teve muita dificuldade. Ele teve por vários problemas técnicos que ele não teve como fazer essa alteração e tal. Então a gente está vivendo um período de sucateamento e que se nós não formos para as redes sociais realizar alguma coisa, botar a cara de uma forma diferenciada, a cultura vai acabar morrendo por ela própria. E porque a gente tem um outro agravante, né, Bruno? Eu acho que o rock and roll, ele não fala mais com a juventude, né, cara? O que tu acha disso?
Então, Fábio, o que eu vejo, vou começar pelo final aí, a questão do rock and roll e a galera mais nova. O que eu vejo é que hoje o público e a turma mais que já nasceu com o digital, consumindo música por single, né? Isso também foi um negócio que contribuiu para a gente querer lançar de single em single e tal. Uhum. O que eu vejo é que hoje a galera não se rotula tanto. Então, assim, na nossa época, mais antigo, né? Assim, não vou revelar a idade aqui, né? Mas antigamente, o cara que gostava de, porra, Led Zeppelin, de Purple, Beatles e tal, você via o cara sempre nas mesmas festinhas, ouvindo as mesmas coisas, usando as mesmas camisetas. Hoje, eu não vejo isso acontecer mais. Uhum. A galera nova tá numa festa que vai tocar, sei lá, você vai, ia, né? Na Bukowski, você tinha um ambiente com uma parada, uma pegada um pouco mais eletrônica. Aí você mudava de ambiente, já tava rolando um som mais clássico com vinil, entendeu? Então eu acho que assim, tá tudo tão misturado, cara. As pessoas estão consumindo música.
Sim.
O que eu acho que não necessariamente é um negócio ruim, entendeu? Sim. Acho que a gente só precisa aprender a lidar com isso. Mas então eu vejo assim, pô, pela audiência da Mocambo mesmo, assim, uma galera que hoje tá aqui ouvindo Mocambo, tá curtindo sinceramente ali no na live, ou enfim, quando a gente tava fazendo show, e amanhã vai estar, pô, no samba da Pedra do Sal.
Sim, sacou? Sim. Se e ouvindo o rap, mesmo. E também curte o rap, e a galera do rap. Eu citei o rap aqui, eu costumo citar pelo seguinte, eu sou de 74, né? Então, assim, eu vivi aquele boom do rock nacional nas rádios, nas FMs, quando eu era criança, tal, 10 anos e pá, entrando na pré-adolescência, aquela onda, então, RPM, toda aquela onda, Barão Vermelho em si, sempre foi uma banda que eu gostei muito e tal, ela sempre era uma coisa que você tinha a frequência dela tocando, tá? Hoje, a música, eu vejo que ela realmente modificou a roupagem dela da propagação, e não só pela questão do entretenimento que era no passado. No passado, a gente não tinha só o ensejo, o entretenimento. É lógico que ele era fundamental, senão não existiam produtores musicais na época que não se adequariam músicas para que se entrasse num formato mais comercial. Mas hoje eu vejo que só existe a música tida como entretenimento. Então a única brecha que eu encontro, onde eu vejo que ainda tem gente falando de uma forma com críticas, com posicionamento mais ácido em certas composições, é o rap. O rap hoje ele está tendo o papel que o rock and roll teve na minha geração, com 10, 11, 12 anos, que falava de... Né? Quem é que não foi? Ideologia, eu quero uma pra viver, né? Era o Cazuza falando. Pô, na época que eu tinha 14 anos. Então, assim, A gente tinha mais o que ouvir, o que pensar, o que contestar. Hoje, quem faz isso é o rap. Então, o pop em si saiu. E o rock and roll, eu acho que ele perdeu o espaço de estar num contexto pop. Entendeu? E aí é que eu vou entrar na pergunta para você. Para a gente burlar isso, eu vejo que na internet hoje a gente tem muita ferramenta, muita informação. Se você ficar ali parado, a quantidade de link patrocinado que você recebe é uma coisa surreal e às vezes você nem recebe tanto conteúdo natural, né, orgânico, que foi, que está ali direcionado para você pelo algoritmo, porque você está recebendo um conteúdo pago. Então, assim, eu acho que falta hoje uma peça fundamental para que a gente pegue uma galera que tem muita informação, mas não sabe o que pesquisar e dê um referencial, entendeu? E essa movimentação, ela também fica em prática quando você faz qualquer tipo de comunicação dentro da rede social. E eu vejo que tu, pô, trabalha bem isso, teus stories estão sempre em dia, você tá sempre marcando uma galera que é engajada com outra situação. Tu tá seguindo isso mais ou menos no feeling? É uma parada que você tá conseguindo encontrar um resultado natural? Ou você acha que isso tem um estudo fechadinho? Como é que tá isso?
Cara, eu acho assim, o estudo da rede social é fundamental, né? Assim, você precisa saber, entender como é que a máquina funciona. Tem até uma frase que já é meio clichê, mas ela é verdadeira, que assim, a rede social gosta de quem gosta dela. Então assim, se você trata aquilo com um certo desdém, ou sei lá, às vezes não é o perfil do cara, né? Tá lá sempre ali batendo em cima da tecla da rede social, postando quase sempre, com uma certa frequência e tal, cara, é natural de que você seja apagado. É a mesma coisa. Se você, antigamente, a gente tinha, né? Você tá no meio, você ser chamado como músico ou como banda, você tinha que estar frequentando, você tinha que estar prestigiando o show da galera, né? Você tinha que estar frequentando os festivais, os shows, que aí a galera ia te conhecendo, você ia fazendo amizade e tal. Isso segue pro mundo virtual, né? Isso, pra mim, é um braço. E eu trato o mundo virtual, Fábio, mais ou menos com essa mesma similaridade, assim, do mundo real. O que eu acho que o que as pessoas pecam é que, assim, aquilo lá não é um mero varal onde eu vou pendurar os meus trabalhos e deixar lá. Tipo, ah, tá aí, ó. Pô, cara, né, aquela gatinha que você conheceu na noite, você não chega pra ela de cara. Ah, tem uns caras que chegam que são meio kamikaze e fala assim, me dá um beijo. Pô, não é. Você puxa o assunto, né, cara? Você mostra pra ela que você não é um psicopata, em primeiro lugar. Né? Você conversa ali e tal. E aí, se ela te achar uma figura minimamente simpática, ela vai te dar algum assunto. E é a mesmíssima coisa quando você vai mostrar o teu som, o teu trabalho. Pô, se a pessoa, cara, nunca te viu na vida, cara, ela precisa ter algum contexto, você tem que estar inserido em algum contexto que ela se enxergue ali. Um exemplo prático. Eu sou um cara que eu levanto uma certa bandeira aí da questão do movimento racial, por motivos óbvios, né? Eu sou negro, e dentro do nicho de rock não é muito comum a gente ver negros, bandas com negros ou negros mais protagonistas. Claro que a gente tem, não estou eliminando não, gente, mas assim...
Um parênteses, você acha que isso ele está mais latente hoje, assim, ele ganhou uma legitimidade maior, assim, porque antigamente, né, as pessoas tinham vergonha de se encarar, se colocar em lugares... como, né, assim, pô, brother, eu tô tendo uma atitude racista, pô, brother, pô, sabe, antigamente as pessoas meio que, por mais que não fosse um assunto que fosse tão forte, tão tocado como a gente tá fazendo agora, antigamente as pessoas tinham vergonha, né, de ter um comportamento. Hoje eu percebo que, pô, meu irmão, eu ontem vi um vídeo do Phil Anselmo, do Pantera, né, o cara no palco, doidão de vinho, gritando white power, sabe qual é? White power, fazendo sinal nazista e parará, assim, numa plateia repleta de brancos, realmente, entendeu? Assim, cara, numa naturalidade, numa situação, tipo, e depois, ah, não, isso foi uma brincadeira que a gente fez, porque eu tava bebendo vinho branco lá dentro do camarim, e fiquei doidão com vinho branco, isso foi a desculpa real dele, tá? Não tô mentindo não, tá? Não, e aí a gente ficou doidão lá, e aí eu lembrei do vinho branco que me deu poder, e aí gritei white power. Foi assim que o cara relativizou a merda que ele falou, bro.
É, entendeu? Cara, então, essa é uma questão, eu falo, muito delicada, acho que não caberia nem aqui, assim, né, em termos de tempo, pra gente destrinchar legal. Mas, cara, o que eu acho é que hoje, infelizmente, e eu também não vou entrar aqui na seara de polarização política, etc., mas, infelizmente, hoje a gente tem um encorajamento da ignorância em muitos momentos. Sim. E não só para questões raciais, sabe? Para questões de, pô, tem gente relegando ciência, o Brasil sempre foi campeão e exemplo do mundo em vacinação, e agora no momento que a gente mais precisa de uma vacina, a coisa não está fluindo do jeito que deveria. Uhum. Então, eu acho que assim, a gente vive hoje uma ode à ignorância, e que é claro que eu não sei te dizer o que começa onde, mas assim, e é claro que isso está gerando uma resposta. Uhum. Né? Se o cara é ignorante comigo, se o cara é racista comigo, sem a menor vergonha, é claro que ele vai receber uma resposta à altura, com a mesma energia. Uhum. Eu digo comigo, mas pode ser comigo com qualquer outro negro, enfim, qualquer outra pessoa que sofre esse tipo de coisa, né?
E até, Bruno, vou te falar uma questão. Até para a pessoa que não faz parte de um determinado grupo e que se sente agredido por aquilo. Porque eu vou te falar uma coisa pra você. Eu é uma opção minha. Eu parei de apoiar, escutar e acompanhar o trabalho artístico de pessoas que se colocam dentro de um posicionamento que eu abomino. Tipo o Phil Anselmo, um exemplo. Uhum. Entendeu? Então, entendi. Assim, as pessoas também, elas entram nisso. Mas sem querer te cortar, segue aí.
Não, cara, é claro, a gente pode ser empático a muitas causas, né? Pode e deve, porque eu acho que assim, vou falar do racismo, que é onde eu acho que eu posso falar um pouco mais de propriedade, mas, cara, como diz uma grande amiga minha, Carol, mulher preta, assim, escritora, professora, enfim, o racismo é um problema do branco, cara. Não é um problema nosso, assim. Eu não criei o racismo, a gente não criou o racismo. Racismo é um problema do branco, então nada mais natural de que quem não é negro reflita, pense o seu papel dentro daquilo para ajudar a destruir esse câncer, né, que a gente tem, esse câncer social. Mas então é isso, cara. O que eu vinha dizendo é que, cara, Eu escolhi, não é questão nem de levantar bandeira, sabe, Fábio? Mas assim, hoje, o que eu acredito hoje, é na comunicação direta, a rede social permite isso, né? Uhum. A comunicação direta com o cara que quer te ouvir, às vezes nem sabe.
Sim.
Porque é o cara que, não é o cara que pensa as mesmas coisas que você, mas assim, é o cara que tem um way of life, digamos assim, dentro ali, que a gente chama de bolha, né? Dentro ali do que mais ou menos você acredita. Então, o que eu acho é o seguinte, você não precisa, como a gente viu inúmeros artistas fantásticos, fazerem concessões mil para que eles pudessem alcançar o máximo de gente possível, com aquilo, conquistar uma independência financeira primeiro, para depois, de fato, o cara poder fazer o trabalho que ele realmente gosta e acredita. Hoje, a gente, apesar de, né, dessa enxurrada de opções, e da gente estar num mar enorme, que é difícil de ser achado para caramba, hoje a gente tem a possibilidade, com as redes sociais, se você souber usá-las a seu favor, de já conversar com o cara que tem uma grande tendência a gostar de você, entendeu? Que gosta de coisas que você gosta, que pensa a vida mais ou menos como você também pensa. Então eu acho que hoje o artista, é como eu estava falando, mais do que um simples mural onde eu vou pendurar todos os meus trabalhos, falar, olha, escuta aqui a minha música, cara, eu vou contextualizar isso. Então, eu vou te dizer o que é que eu fiz aquela música, pensando em quem, pensando em quê, sabe? Ainda mais a Mocambo, a gente é uma banda que as letras são muito reflexivas do dia a dia, de questões do dia a dia. Então, assim, eu me sinto à vontade para o primeiro single ser um símbolo totalmente antirracista, o segundo fala de amor e drama, entendeu? E vai ter uma música porque a namorada que deixou, e eu, né? E cara, e depois eu volto a falar de racismo de novo, porque são questões cotidianas, do meu cotidiano, né? Todo dia eu acordo, né? Saio na rua de manhã, então assim, eu posso sofrer racismo, eu posso arranjar ou terminar um namoro. É, então, uhum. assim, cara, é o que acontece no dia a dia, a gente faz essas crônicas, né? Então, eu acho que, assim, você contextualizando, você se conecta com as pessoas. As pessoas vão te ouvir, não só porque você tá com o melhor timbre de guitarra ou de violão e tal, mas porque você tá dizendo algo que elas também pensam. Entendeu? Então, eu acho que...
Me diz uma coisa. Não, falando, puxando aqui pelo caso do... Me deu uma... Agora eu dei uma lembrada... E o teu baixista, que eu esqueci o nome dele, rapaz, que tocava lá com aquela banda do...
O Mário?
O Mário, ele foi mesmo pra Alemanha? Ele não ia? Não tava numa onda dela?
Foi, rapaz.
Eu fiquei pensando, falei, pô, pandemia, o cara tava pra viajar, né, que ele fez aquele show com você, lá no Duck Walk, e aí, pô, não perguntei, mas quer dizer que ele meteu o pé, então, ele foi pra Alemanha.
Sim, a mulher dele já tinha ido, né, assim, era um negócio que a gente já sabia. Sim,
ele tava falando isso. E o baixista hoje? Quem é que tá assumiu essa missão aí?
Cara, então, hoje a gente não tá com baixista fixo, né? Quem assumiu, assim, para alguns projetos, algumas coisas, o Norton fez muita participação com a gente.
Ah, tô ligado, Norton.
Norton que tocava comigo no Carne Cru, excelente baixista.
Encontrei,
né,
o Norton lá no... Encontrei o Norton no Rock and Beer da Rua Ceará. Tava lá indo conhecer a casa, encontrei ele lá.
Norton é uma grande figura, um grande baixista, um grande amigo, beijo, Norton. Então, ele foi escalado, ele topou, ele não é um cara, já há um tempo que ele não trabalha com autoral, né, assim, ele tava trabalhando mais com esses esquemas, é um cara guigueiro, que a gente chama, né, mas
todo mundo se reinventou, né, Brunão? Todo mundo acabou indo para um caminho que não fazia e que aí começou a fazer um caminho e tal, e você vê, eu tô com podcast... Tava com problema na rádio, aí a gente teve umas divergências de opiniões na rádio, eu achei melhor continuar no podcast, cada um segue do jeito que acredita, e os eventos parados, né, Sérgio agora tá, Sérgio Rocha, né, tá lá estudando a guitarra dele, fazendo tudo, e eu tô entrando nesse mérito aqui para entender contigo o seguinte, cara, tá dando para ter um lazer nesse período? O lazer que eu digo pode ser até o teu lazer isolado dentro da sua casa. Você tá conseguindo ter o teu tempo, assim, para cuidar de tu, olhar para você, e dar aquela relaxada, como é que tá isso?
É, a gente tem que também reinventar isso aí, né? Isso aí, eu sempre fui um cara notívago, assim, gostava de bar, enfim, meu lazer principal era encontrar os amigos, recebê-los em casa e ir pro bar, que é tudo que a gente não tá podendo fazer agora, nesse momento, né, cara? Mas, assim, cara, muito videogame com meu filho... Estar com meu filho sempre é muito, muito prazeroso. É, lendo bastante, cara. E seriados em dia. estudando muito, cara. Muito essa questão aí. Principalmente de mercado, music business, né? Uh-huh. Assim, trocando ideia com essa galera. Música, apesar de ser um trabalho, pra mim também é muito prazeroso. Né? Cansa, desgasta. Mas a gente... Acaba, é igual jogador de futebol, quando tá de folga, vai lá jogar uma pelada. Então,
me
fico
diz
nessa.
Uma coisa: você falou de music business aí. Você classificaria Mocambo dentro de um ensejo rock and roll ou você tá olhando para ela com uma forma mais abrangente, assim?
Cara, então, a gente até se define lá na bio do Instagram como a casa do folk, blues, rock e amor. Cara, eu lembro que você deu uma classificação pra gente, assim, que você falou que a gente era a sofrência do rock, né?
É, assim, mas assim, de uma uma forma altamente comercial, falando que, pô, hoje em dia é o tipo de ensejo que tá na onda, né? E você, sem cair pro você, é isso que eu acho muito bacana nas tuas composições, porque... Você tem um entendimento da necessidade de se adequar à linguagem ao comercial, porém você não perde aquele teu timbre bluseiro dentro do que você quer fazer e aquelas características do som que você quer dar. Então eu acho que esse balanço assim, que você consegue dar, às vezes, para... Eu faço amor e drama toda hora, aquelas coisas, né? Assim, que é um exagero, é uma sequência, aquela coisa. Mas você, na hora que pega no som, você equilibra o entendimento daquilo que está querendo ser dito, entendeu? Então, eu acho que é isso esse movimento que falta dentro do rock. Foi por isso que eu falei da sofrência no Sim. rock, entendeu? Mas Sim, não, não depreciando, cara, a sofrência, tá? Senão daqui não, a pouco eu tô depreciando. Jamais isso. Senão...
Eu acho um barato, eu achei essa definição barato. Porque é isso, cara, assim, você pegar eu e a Marília Mendonça, a gente passa por, enquanto seres humanos, a gente passa por problemas parecidos, cara. Sim. A gente se frustra, se alegra, é, enfim, namora, termina. Cara, é, ela tem um jeito dela de falar, eu tenho o meu, né? Assim, uhum. Então, agora, tentando aí responder essa pergunta difícil a beça, de onde é que a gente se encaixa. Cara, eu acho que assim, a gente tem muito do rock, sim, porque é o que eu ouvi a vida inteira, assim, é a forma de expressão na música que eu mais me identifico, rock e o blues. Uhum. Mas, cara, tem por que não dizer que a Mocambo é pop? É muito, eu quero que seja, uhum. né? Assim, uhum. É, porque é isso, eu faço música para as pessoas, cara, não tem nenhum apego a virtuosismo, uhum. ou apego a, sabe, a determinada regra. Bicho, não, eu quero que as pessoas escutem, se emocionem, sobretudo. E, cara, é isso. Meus compositores vão do Nando Reis ao Gilberto Gil, passando pelo Mosca, que talvez seja o compositor que eu mais admiro. É o Mosca, e ele não é exatamente um expoente do rock and roll, né?
É, eu curto muito ele. Eu curto muito ele naquele primeiro disco que não era Mosca, era Paulinho Mosca, o primeiro disco dele, Vontade. Que é, aquele disco é rock and roll, irmão.
Pô, aquele o último ali... era rock and roll pra caramba, Fábio.
É,
pode
mesmo, ver, ainda não saquei, não. Porque é o Vontade, eu acho fantástico. Vontade é rock tem and aquela, roll. Tem a Nada Vai Mudar Isso, que a Cássia gravou com, né? Sim, Cássia fez a versão. Tem a... Não diga que eu não te dei nada, acho que é isso. Não diga que eu nunca te dei nada. É uma coisa dessa. Cara, uhum. esse é um descasso do Mosca.
É um puta
assim,
disco de rock and blues.
Rock and roll, entendeu? Baita. E assim, o último ainda não ouvi, não. Vou sacar. Mas o cara é rock and roll também, cara.
Então, não, é muito, muito. Cara, esse último foi produzido até pelo Rodrigo Suricato.
Legal.
Ele produziu e tocou a maioria dos violões e guitarra. Cara, o disco tem uma pegada... A gente tem uma música do Mosca, né? Eu até brinquei nesse show do Duck Walk, eu falei assim, talvez seja a primeira vez que alguém ousou tocar Paulinho Mosca na Rua Ceará, né? Mas é isso, cara. E é o Paulinho Mosca com nitro, né? A gente brinca uh-huh. com a guitarra mais torcida e tal. Mas, cara, eu vejo o Fábio, assim, tocando, e a Mocambo é uma banda de canções, né? Assim, por isso essa influência do folk pra caramba. É, eu vejo que há tanto folk no Brasil sem ser denominado como folk, sabe? Primeiro uhum. disco, primeiro single que a Zélia Duncan lançou na vida dela, que é Não Vá Ainda, é um folk, folkzaço. Uhum. Que ela toca bandolim. É, Nando Reis tem muito de folk.
Sim.
Pô, o Zé Cabaleiro, aqui tem um disco, aquele Baladas e Outros Blues, agora desculpa, Baladas do Asfalto e uhum. Outros Blues. Cara, é um puta disco folk.
É Neil Young fazendo entendeu? Escola com todo mundo, né?
Exatamente. Tom Petty, sabe? É. Tudo ali, tá lá, cara. Tá lá, uhum. entendeu? Então, assim, então é meio que um pouco olhar pra gente. É claro que eu escuto Neil Young, Tom Petty, o Dylan, todos os mestres maiores. Mas, assim, é olhar pra gente e reconhecer aqui no quintal de casa... Que tem muito. E o brasileiro tem essa coisa, né, cara? A coisa meio que passa pela gente e ela sai um pouco diferente, né?
Sim.
É, ela sai um pouco com a nossa cara, porque é isso. Eu tentei, Fábio, quando eu era mais purista, mais novo, eu tentava eliminar isso da minha vida. Até que uma hora eu olhei e falei assim, cara, que idiotice que eu tô fazendo. Porque, assim, é justamente aí que nasce a originalidade de cada Sim. som. Sim. Né? Pô, imagina, é a mesma coisa do Jimi Hendrix falar assim, não, eu gosto de rock inglês, né? Então eu queria eliminar o elemento negro da minha música. Porra, ele ia fazer a maior merda na vida dele.
Pois
né?
Pois é.
Então, assim, ele começou tocando, pô, Little Richard, né? Que ele era o guitarrista do Little Richard.
Sim.
Que é um cara super do blues também e tal. Então, bicho, eu simplesmente aceitei. Então, não se surpreendam se amanhã num disco da Mocambo tiver tambores de maracatu rolando.
Eu acredito. Conhecendo a ideia e o som, eu acredito que é bem possível.
Vou até contar um caos aqui que eu acho muito maneiro. Que parece que um dia, não sei se isso é verdade, tá, gente? Mas, assim, parece que um dia mostraram blues pro Luiz Gonzaga, né? Chegaram e tocaram, aí, Luiz, escuta isso aqui. Pai, tocou. E aí, Luiz, o que você achou? Ele respondeu, ué, é um baiano metido a besta, né? E, cara, é isso. Pô, bicho, é um paralelo que, na verdade, não é paralelo, que se esbarra em vários momentos. O blues e o baião tem mais a ver do que a gente pode imaginar, assim, cara.
Eu vou te falar uma coisa, só aproveitando esse ensejo aí. Eu sou um cara que, né, cara, assim, o rock and roll sempre teve como a principal vertente da minha vida, né? Desde que eu sou criança, que eu tô envolvido no rock and roll e tal. Já contei a história algumas vezes. Pô, meu pai começou com onda de botar eu pra escutar música. Ele tinha um equipamento de som daqueles receivers antigaços da Kenwood, dos anos 70. Ele tinha um orgulho daquele som. Aí ele me botava com 5 anos sentado ouvindo o George Benson. Frank Sinatra, oi. Sabe qual é? Frank Sinatra e George Benson. Aí entrava com Tony Bennett, sabe qual é? Ele fazia essa mesclada assim. Então, cara, eu sempre fui meio acostumado a ouvir as paradas que eram variadas, entendeu? E eu acho o seguinte, cara, que na minha opinião, na minha humilde opinião, a verdadeira música brasileira, a essência dessa terra, veio dali, daquela área ali, do Luiz Gonzaga, do Zé Ramalho, do Alceu. Sabe, sim, ali eu acho que é a origem da música brasileira, na essência do que é ser brasileiro. Tem algo mais brasileiro que o Alceu Valença? Eu não consigo ver, cara. Entendeu? Assim,
pois é, cara.
E essa galera, então, assim, aí eu falo o seguinte: você trouxe um ponto legal, que é o Luiz Gonzaga, como ele foi importante para que o brasileiro conhecesse o tamanho do próprio Brasil, né? E a capacidade, sim, cultural que existia fora dos grandes centros. Porque ele foi o cara que fez a migração da cultura brasileira para o Brasil. Porque antes, se a gente for parar para pensar, o Sul veio montado por, né, foi se formando por imigrantes e tal. Então, cada um na sua cultura, né, imigrante. O brasileiro veio dali, cara. Então, eu acho que qualquer banda de rock and roll que puder fazer essa junção... A gente já teve aí Nação Zumbi, né? Que a gente fala, o maracatu é uma coisa muito presente no som deles. A galera de Recife é muito forte. Existe um som em Recife acontecendo. Tem uma galera até no norte, tu vai para Belém, também tem uma galera do underground lá forte. Eu acho que ali é a essência da música realmente brasileira. E, Brunão, eu desejo que tu tenha essas influências full time aí, super aprovo. Eu acho que é isso que a gente precisa, entendeu? Na cena underground, a gente fazer o rock circular e mostrar que a música em si, ela é capaz de fazer qualquer coisa para a gente unir essa galera, né, cara? Porque tá bem
exatamente
difícil,
cara. Né? Exatamente, vou dar até um spoiler aqui, cara, que tá para sair aí uma releitura da Mocambo para um clássico de música nordestina. Quer dizer, eu não gosto dessa denominação música nordestina, a música é nossa, né? É música de brasileiro, mas uma música oriunda do Nordeste. A gente tá fazendo uma releitura aí, já tá pronta. No meio desses lançamentos aí, vai sair isso aí, ainda não sei de que forma a gente vai viabilizar, porque tem toda uma questão burocrática, tem de autorização.
Não sei se você conhece a banda Bruxa, que era a banda que acompanhava a Cássia, né? Que é o filho do Djavan, o Viana, na batera. Fábio Alman, né, no vocal.
Então, eles na guitarra, Walter Vilaça.
Eles gravaram a Boiadeira, a Vida de Boiadeiro, lá, aquela Ê Boi, que é do Luiz Gonzaga, na versão rock and roll, meu irmão. Dá pesado.
Sim, a gente tem inúmeros exemplos aí, cara. A gente, quem gosta, eu gosto muito do Suricato. O Suricato é uma grande influência na Mocambo, por exemplo. Eles tinham uma versão que até o Schwab que cantava.
É um folk pop, né? O Suricato, sim, vamos botar. Sim. Folk pop, eles, eu acho que é isso aí.
Acho que eles, junto com o Vanguard, trouxeram muito esse elemento do violão de aço.
Sim.
O Brasil, historicamente, tem uma relação muito próxima com o violão de nylon.
Uhum.
Mas, assim, eu acho que alguns artistas trabalharam e trabalham muito em prol do violão de aço, violão folk, né, pra gente. E cara, a gente tem inúmeros artistas aí que fazem releituras e tocam do próprio jeito. O Wilson Sideral lançou 2 discos aí, chamados Tropical Blues, volume 1 e volume 2. Quem não ouviu, eu recomendo muito. que tem desde Luiz Gonzaga, Lulu Santos, em versões blues, assim, Caetano, coisas que você fala, cara, olha como é que tem tanto blues, o Djavan tem um monte de blues no repertório, entendeu? E a gente fica ali no oceano, né, aquela música que toca no bar, sim. Mas assim, você vai olhar a carreira do Djavan, tem blues pra caralho.
Sim, eu sou
tem mais fã. Blues que muita banda que se diz de blues.
Sou muito fã do Djavan, eu me amarro muito no Lenine, gosto do Lenine. O
Lenine é rock and roll demais.
É, me amarro no Lenine. Cara, enfim, eu tenho grandes influências aí na MPB e eu sou um forrozeiro, né? Meu filho nasceu com o forró. Eu conheci a mãe dele no forró Pé de Serra, do Malagueta, cara, lá em São Cristóvão. Então a música brasileira é muito vasta. E, Brunão, a gente está chegando no final aqui. Eu quero, para a gente encerrar, tocar aqui no último assunto, que é como a galera vai te achar, né, Brunão? Boxing, agora isso é Mocambo Banda, teu perfil pessoal, o que tu tá fazendo, e segue a frequência Mr. Trip, não esquece disso não, por favor, sem a audiência de vocês aí, rapaziada, nada disso aqui tem propósito de existir.
Exatamente, a gente faz pra galera ouvir, né? Cara, para seguir a gente é muito fácil, a rede social onde a gente tá mais ativo, sim, praticamente todo dia, é um Instagram, então a gente está lá onde vem as novidades, assim. Dizem que o Twitter é o que lança tendência para tudo, né, no mundo. Da Mocambo, o Instagram é que lança, assim. Quase sempre tudo sai lá na frente. Então é @mocambobanda, Mocambo com K, né? Quem quiser seguir é sempre muito bem-vindo, quem quiser contribuir, comentar, espalhar, eu digo que todos os nossos ouvintes, eu não gosto da palavra fã, eu acho que assim, é todo mundo ali embaixador, sacou? Que é a galera que ouve, mostra pro amigo, pra mãe, pro tio, pra tia.
É
isso. E não temos classificação etária, então a família inteira pode ouvir. Cara, é isso. Mocambo Banda, também Mocambo, né, nos streamings. Estamos lá no Spotify, Deezer, YouTube Music, estamos em todos.
E lá vai encontrar Não Consigo Respirar, né? E Amor e Drama, são os dois símbolos.
Isso,
né?
isso. O que eu peço até a galera que siga a gente nessas redes, que você tem como seguir também, porque sempre que a gente vai ter muito lançamento esse ano, sempre que tiver um lançamento, o próprio streaming vai te avisar, né? Sei lá, você segue a gente no Spotify. Ele mesmo vai te avisando, além dos pré-saves e tal. E é isso, cara.
É isso, Brunão. Quero te agradecer aí teu tempo. Por
eu
falar
que
um pouco aí das tuas ideias, entendeu? A ideia aqui do Mr. Trip é sempre estar dando voz para a galera do underground. Quando eu posso estar na ativa, a gente faz isso através de shows. Vocês tocam, se apresentam. Quando eu não posso estar na ativa, a gente tenta fazer isso de uma forma virtual. Eu participei de uma live nesse período, que foi uma live com o Sérgio Rocha, que foi feita lá pela galera do Blues no AP, do Neube, uma galera bem bacana lá. Então, assim, a gente está no mercado online buscando a voz para o underground, buscando juntar a galera que está afim de ver o que está acontecendo de bacana com a galera que está fazendo coisas bacanas. E o Brunão é um desses músicos aí, um desses guerreiros do underground, que está ralando também, pega a própria grana do bolso, investe dentro do que ele acredita, do material dele, gera o clipe, gera as demandas, isso tudo para a gente poder manter a música circulando, a cultura circulando, porque, como disse, né, o homem lá, Nietzsche, né, Brunão? Eu que sou muito fã, né? Volta e meia falo, né? Sem a arte, né, a vida nos destruiria, né, brother?
É verdade. Não, então... Eu vou citar um outro cara aqui, mais contemporâneo, que é o Ferreira Goulart,
sim,
que diz o seguinte, que a arte existe porque a vida não basta.
Isso.
E é isso.
É isso aí. Galera, esse foi Brunão, Bruno Leirosa. Segue a gente lá agora para finalizar o programa. Vou tocar Não Consigo Respirar. E semana que vem a gente está aí com mais um grande parceiro, a pessoa que está fazendo alguma coisa aí pelo underground, ralando da forma que dá. Valeu, um abraço, valeu, Brunão.
Abraço. Abraço, galera. Obrigado.
soltou.